O Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo é uma política pública destinada a atender adolescentes autores de ato infracional que foram sentenciados judicialmente ao cumprimento de uma medida socioeducativa. Essas medidas podem ser de restrição, semiliberdade, ou privação de liberdade, internação, e os adolescentes podem permanecer internados por até 3 anos. Sobre o público-alvo, podem responder por uma medida socioeducativa adolescentes de 12 a 18 anos e, excepcionalmente, jovens de 18 aos 21. Durante os últimos 10 meses, por meio do projeto de extensão da Fundação João Pinheiro, denominado Aprende com a Gente da Socioeducação, estivemos em visita a uma unidade do Sistema Socioeducativo Mineiro, ministrando oficina aos adolescentes e sendo ministrados por oficinas executadas por eles, fazendo com que o Aprende com a Gente fosse essa troca de conhecimentos recíprocos. E, parafraseando Cortella, conhecimento e afeto são duas coisas que, quando a gente compartilha, eles aumentam. Então, hoje, como etapa final desse projeto e com muito mais afetos e conhecimentos do que há 10 meses, conversaremos com adolescentes e jovens do sistema socioeducativo da capital, que nos contaram um pouco sobre suas histórias de vida e sobre como é viver nesses estabelecimentos. Eu sou Ed, formado em economia e agora estudante da 46ª turma do curso Superior de Administração Pública, ofertada pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Hoje, vamos trazer esse olhar acerca do sistema socioeducativo a partir da perspectiva dos adolescentes.
E eu sou a Maria Luísa Vilela, sou aluna da Fundação João Pinheiro e bolsista do Observatório das Desigualdades. Eu vou conduzir a entrevista junto com o Ed e a gente precisa dar alguns recados antes de começar. É importante que a gente entenda que hoje, por motivos de segurança dos adolescentes que vão estar aqui com a gente vai usar nomes fictícios para manter a privacidade dos meninos.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Queremos começar pedindo que vocês digam o nome que vocês vão usar hoje, que não é o nome verdadeiro de vocês, quantos anos vocês têm, qual é o município de origem e o que vocês mais amam na vida.
Ah, meu nome é Cleiton, tenho 17 anos e meu município é BH.
E o que você mais ama na vida?
Que?
O que você mais ama?
Eu mais amo minha família.
Meu nome é Rian, eu tenho 17 anos. Meu município é BH, o que eu mais amo na vida é a família também.
Meu nome é Pedro Henrique, sou de BH e o que eu mais amo na vida é minha família também.
Então, a gente sabe que a vivência na internação é uma coisa única. E a gente quer entender mais na prática como é o dia a dia de vocês do socioeducativo. E a gente sabe que cada um de vocês tem uma experiência diferente lá, não são experiências que são únicas, nem assim pré-determinadas. A gente sabe que vocês passam por muitos desafios e também muitos aprendizados. Então aqui hoje a gente quer ouvir vocês sobre o que vocês vivem lá, quais as percepções de vocês e as expectativas que vocês têm lá dentro e para o futuro de vocês também. Então, antes da gente falar sobre o tempo que vocês têm lá no Faça Educativo, sobre a internação de vocês, tudo que está envolvido nisso, a gente quer falar um pouco sobre fora do socioeducativo, sobre a história de vocês. A gente sabe que ninguém começa a vida no socioeducativo, vocês têm uma história de antes, vocês têm uma trajetória antes de entrar na internação. Então a gente quer começar perguntando: o que que você gostaria de contar para a gente sobre a vida de vocês antes daqui? Então, tem alguma história legal, positiva ou não? Ou alguma lembrança marcante que vocês carregam com vocês? Então pode começar.
Ah, tem. A vida era boa, né? Mas tinha uma vez que a vida era ruim. Igual uma história marcante é quando eu era mais novo, eu tava saindo do beco com a mochila. Os polícias já vinham achando que eu era do crime. Já vinha me esculachando, mas ainda tava indo pra escola.
E como você se sentiu assim nesse dia?
Ah, me senti mal, por isso que dá até uma revolta.
Uma
Obrigado,
história
Marco.
marcante pra mim foi quando eu dei um soco no vidro, né, da escola, que é minha mãe me resgatou e é um dos poucos momentos que eu tive com a minha mãe. Pra mim, essa é uma das histórias que eu mais carrego comigo, que eu não esqueço, não.
E você, Pedro?
Uma história marcante pra mim foi a primeira vez que eu fumei um cigarro de maconha. Que eu fumei na porta da escola, aí cheguei em casa, tipo, com medo da minha mãe. falar alguma coisa, me xingar, me colocar de castigo, tirar os benefícios que eu tinha. Aí eu escondi isso. Depois de um tempo, ela sabia que eu tava usando, ela foi e falou assim comigo, meu filho, eu sei que você tá usando isso, mas você quer continuar mesmo nessa vida? Eu fui, virei as costas pra ela e fui embora de casa.
Marcante. A gente sabe que estar aqui também afeta as relações fora, principalmente com a família. Como vocês relataram, a família estava sempre presente em todos os relatos que vocês trouxeram das histórias marcantes. E muitas vezes esses vínculos podem se fortalecer ou, em alguns casos, se fragilizar, estando aqui dentro. Queremos entender como você enxerga isso. Como tem sido sua relação com a família durante o tempo aqui dentro? O que mais te preocupa com relação à família e como são as visitas?
As visitas é boa, mas no final você fica mais triste que você vê seus pessoal indo embora e você tem que ficar. Aí que você tinha mais perguntado nenhum.
O que te preocupa lá fora, sua família lá fora?
Me preocupa lá fora de não aproveitar certos momentos com a minha família e não conseguir voltar mais atrás.
E você, Rian?
Tipo assim, a relação com minha família, vou ser sincero, é melhor eu dentro da cadeia do que na rua, que nós muitas vezes na rua nem lembro minha família direito, igual você mesmo falou aí. Quando eu tô preso, fortalece mais esse vínculo, entendeu? E as visitas, ao mesmo tempo que é bom, é ruim, né? Você vê sua família, mas ao mesmo tempo você tem que ver eles indo embora também. E o que mais me preocupa, tipo assim, eu tá lá dentro, chegar uma notícia que aconteceu alguma coisa com alguém que eu amo, entendeu? E não poder aproveitar mais igual o Cleito falou.
Você sente que sua família está mais presente no seu momento dentro do sistema socioeducativo do que fora?
Uhum.
Sim.
E você, Pedro?
Eu mesmo, o que mais relação com a minha família aqui dentro é boa, porque quando eu tava lá dentro, eu ia poucas vezes na casa deles, da minha avó, da minha mãe, ver meus irmãos. Aí eu quase não via eles, aí eles que tinham que me visitar. Quando eu fui preso, minha família começou a me dar apoio. Aí, com pouco tempo, minha sobrinha nasceu e comecei a ter visita. Porém, uma visita é uma coisa que, tipo assim, no mesmo tempo que é bom, é ruim também, porque é uma coisa que, tipo assim, você tava vendo sua família ali, aí só daqui 2-3 semanas você vai poder ver de novo. Entendeu? Não tem, muitas vezes não tem dinheiro pra ir te ver. Tem umas coisas que você quer e não pode ter, entendeu?
Então, Pedro, você falou que você saiu de casa. Com quantos anos você saiu de casa?
Eu saí de casa com uns 13 para 14 anos.
Então você morou sozinho durante esse tempo?
Sim, morei sozinho.
E aí a sua família te visitava?
E eu ia visitar eles também.
E aí depois que você foi pra internação, você vê eles mais do que antes? É isso?
Verdade, sim.
Agora a gente quer voltar um pouco mais no tempo, porque a gente sabe que ninguém entra no socioeducativo por acaso. A gente sabe que tem muitos fatores que influenciaram as coisas que vocês escolheram. Às vezes vocês tinham opções, às vezes vocês sentiam que vocês não tinham opções. Então, a gente quer perguntar para vocês o que vocês acham que trouxeram vocês para o socioeducativo, ou seja, o que vocês acreditam que te levaram para a vida do crime?
O que me levou para a vida do crime é que eu queria ter minhas coisas, queria ter opção de comprar minhas coisas sem precisar perguntar à minha família, ou se eu, muitas vezes, sem poder preocupar eles, porque comida, esses treinos nunca faltou, não, mas umas coisas a mais faltou. Aí eu não queria preocupar meus pessoal, não, que minha mãe tem mais filho, só isso.
Quando você relatou em uma das primeiras perguntas sobre a abordagem policial, que você estava com mochila indo para a escola e você foi abordado por policial, você ainda não tinha... não estava envolvido na vida do crime. E mesmo assim, você precisou fazer essa escolha durante o tempo, certo?
Uhum.
E você, Rian?
Tipo assim, é igual o Cleito falou, né? Mas a necessidade, mas não necessidade de faltar alimento dentro de casa, mas a necessidade de, tipo assim, nós ver um tênis bacana, a gente ter vontade de ter uma roupa cara, comprar uma moto, um carro, entendeu? Mas essa necessidade, assim.
Bem, muitas vezes também necessidade, como é que fala? Você dá uma coisa também para sua família, poder sair, levar sua família para sair.
É.
Você, Pedro?
Eu mesmo, falar a verdade, eu mesmo me influenciei a entrar no crime. Ninguém me influenciou a entrar na vida do crime, ninguém me influenciou a fumar um cigarro de maconha. Eu mesmo entrei porque eu sempre queria ter um tênis, não falta de comida também, mas um tênis bom. Queria ver uns amigos ali com a roupa de mar, queria ir onde eu puder, sem pedir autorização aos meus pais, sem meus avós, falar com eles. Não, eu estou indo ali para um baile funk, não queria falar sobre isso. Eu sempre, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero mandar no meu nariz. Eu quero comprar um... Tipo assim, tem dia ali que... Felizmente, você tem que sacar de tudo, de comer arroz, feijão, carne, mas tem dia que você quer comer uma pizza ali, um hambúrguer. Mas, tipo assim, você vai chegar no seu pai, não, pai, tô precisando de comer isso, pá. Mas não tem. Aí é foda, né? Tipo, você pedir uma coisa que você não pode ter, entendeu? E eu queria ter umas coisas que não estavam no alcance dos meus pais. Aí eu entrei na vida do crime pra ter fama, tudo, poder, respeito.
Um objetivo de independência.
E aí?
E aí, vocês viam a vida no crime como a única saída para ter essa vida mais livre?
Mais fácil,
né? O caminho mais fácil para ir.
Porque, querendo ou não, é um caminho que nós escolheu, porque é mais fácil, porque se nós fosse esperar, que se nós fosse esperar também, talvez podia demorar muito, igual tem serviço de R$700, mas aí você... 15, 14 anos, você não pode trabalhar, você não pode fazer nada. Aí nós viu o crime como um caminho mais fácil. Mais rápida também.
E é uma coisa que muito influencia, tipo assim, imagina uma pessoa de uma criança, né, com 13, 14 anos de idade recebendo R$1.000 por dia. Aí você vai trabalhar ali, não pode nem trabalhar que as polícias te pegam, você vendendo uma bala no sinal, um amendoim no sinal, te leva você pro CTT lá, igual eu fui pro abrigo, eu tinha 7 anos de idade. Saí, eu tinha 8.
Nesse tempo que você foi pro abrigo porque você tava trabalhando.
Eu vendia bala no sinal e amendoim de noite. Eu até fugia de casa, minha mãe não deixava, eu fugia de casa e ia pro sinal.
Então não era só uma questão de ser mais fácil, às vezes era o que era possível. Porque vocês não podiam trabalhar de forma formal, então vocês iam pro crime, porque lá ninguém ia impedir vocês de trabalhar e de conseguir o dinheiro.
Também, igual eu, no meu caso também, eu fazia malaba no sinal de trem, mas os pessoal mesmo tira muito sua cara. Os próprios pessoal mesmo tira sua cara. Pessoal até de sua família, os pessoal na rua, aí você fica só com mais ódio.
Por querer trabalhar.
Tipo, te julgo você pela sua pele.
Forma certa.
Julgo você pela sua pele, julgo você por você ter uma tatuagem ali, julgo você por você não ter uma veste pra estar ali naquele local ali. Não, vou ajudar esse cara, vou ajudar essa pessoa que pode ajudar, entendeu? Hoje em dia as pessoas são assim. Só por questão de dó.
Pensando em tudo isso que trouxe vocês até aqui, a gente sabe que, infelizmente, muitos jovens acabam voltando para o sistema depois de um tempo em liberdade. E, ouvindo quem está aqui dentro, a gente entende que quem já passou por outras medidas pode ser tratado de forma diferente. Queria perguntar sobre isso para vocês. Vocês acham que os reincidentes são tratados de forma diferente?
Foi mal. Tipo, os reincidentes igual tem gente aqui, nós for ajudar a SEMI, nós voltar para a internação, não muda muito não. Mas quem já pagou a internação e for agiu, volta e tem tipo uma atenção a mais dos povos, que os povos ficam com medo de ir embora de novo, eles não pagam a medida, aí arruma curso, trabalho muitas vezes mais rápido, começa a ir para casa mais rápido. Igual eu mesmo estou com quase 7 meses lá. Eu fui sair só com 6 meses, fiquei 6 meses privado. Eu vi muito menino chegando depois de mim, indo embora com 3 meses só porque foragiu.
Vocês têm algum exemplo de situação concreta de algum amigo de vocês, algum colega que, dentro desse tempo que vocês estavam lá dentro, ocorreu uma reincidência, vocês sentiram um tratamento diferente com ele?
Amigo não, mas tipo pessoa que nós conhecemos, nós vimos. Vi muitos, vi vários. Que tipo, ele volta. Igual tem um menino lá que eu não posso citar o nome dele. Ele ficou lá, ele ficou 8 meses, aí foragiu. Aí ele voltou, começou a descer pra casa rápido. ganhou com 4 meses, foi embora. Tem tipo um tratamento melhor, porque tem vezes até que eu ficava pensando em fazer isso. Em foragir, ficar um tempo foragido na rua, bastante tempo, e voltar. E se for para ficar 4 meses, voltar. Deixar a gente com raiva.
No caso, então, a gente tem dois tipos de reincidência. O reincidente que cumpriu a medida, saiu e voltou, e tem determinadas benesses. Uhum. E o reincidente que saiu por evasão e retornou. Vocês sentem esse tratamento mais pesado com esse tipo de reincidente?
Não, mais pesado não. Só é um tratamento mais VIP.
Pode falar. Porque, tipo assim, o cara que já machou ali naquela cadeia, então ele já sabe como funcionam as coisas. Aí o cara que acabou de chegar ali, que nunca machou nenhuma cadeia, não sabe como funciona, não sabe como que acontece.
Outra também, porque, tipo, o cara já sabe como é que o pessoal é a maldade. E também que as técnicas, o diretor, todo mundo fica com medo de furar de novo, porque, querendo ou não, não é bom para a unidade. A unidade quer que todo mundo pague a medida. Aí tem um tratamento melhor.
Então, vocês conseguiram dividir um pouco sobre como é lá, então sobre como que é o dia a dia de vocês, as vivências. Só que a gente sabe que, por trás da história de vocês, existe um contexto social, um lugar de onde vocês vieram. E também existe ou a presença, ou então a ausência do Estado.
O Estado promove educação, saúde, lazer, cultura e esporte. Então, ele está presente nas escolas, nos centros de saúde, nas viradas culturais, parques e praças públicas. E em muitos outros espaços. Pensando nisso, a gente quer perguntar para vocês qual foi o papel do Estado na vida de vocês antes do ingresso no sistema socioeducativo. Como vocês viam o Estado presente na vida de vocês?
Eu vi o Estado de uma forma ruim, porque você falou que ele promove esse tanto de coisa, mas muitas vezes ele não promove, não. Os pessoal da favela, igual eu mesmo. E meus pessoal, nós não sabíamos que nós tínhamos direito a muitas coisas de graça, direito de sair, esporte, lazer. Eles falam assim na mídia, mas querendo ou não, dentro da favela, eles não fazem o que eles falam. Porque tinha que ter mais área de lazer, não tem. Muita pessoa passa necessidade. Tipo, isso tudo. Cultura não tem. Igual a família que tem que trabalha todo dia da semana. Que esporte que ela tem, que lazer que ela tem. O menino tem que, igual eu mesmo, tinha que cuidar dos meus irmãos. Então eu já fazia um papel de pessoa mais velha para minha mãe estar trabalhando. Então nós não tem esporte, cultura e lazer não, mano.
E tipo assim, o papel do Estado na minha vida... Antes não fez nada, não. Mas depois que você entra no socioeducativo, eles abrem alguma porta, assim, arruma curso, arruma emprego. Mas aí vai da pessoa querer também, entendeu?
E você, Pedro?
Ah, o Estado nunca fez um papel bom pra mim, não. A única vez que eles fez e não foi bom foi na escola, que eles entregaram os panfletos lá, falando que era curso de graça, isso, aquilo, outro... Aí acabou que ela tinha que pagar material, tinha que pagar tudo. Eu tive um, tipo, falei, ah, que isso? Eu fui ali para fazer um curso e tem que pagar o curso. Pensei que era de graça. E, tipo assim, muitas vezes o Estado só faz o papel dele quando é época de eleição, que eles vão lá, falam que vai ajudar a construir a casa, dar cesta básica, dar aquilo outro na favela. Mas nunca é assim. Começa a fazer obra na favela e não termina. Deixa tudo estragado. A maioria dos postos de saúde falta remédio, falta
médico,
falta um tanto de trem. E aí vai na escola, tem professor que não vai nas escolas, as escolas de vez está ensino, faltando professor. Muitas coisas com o Estado, tipo, só a mídia mesmo que fala que ajuda, mas nunca ajuda. A verdadeira pessoa que ajuda é quando a própria comunidade se junta e eles mesmos se ajudam.
Então, eu vou fazer uma pergunta que não tá, mas... Vocês falaram sobre o Estado, às vezes, nem estar presente, ou sobre, às vezes, ele estar presente, mas não da forma como vocês gostariam. E aí você citou agora que, às vezes, as comunidades fora do Estado fazem esse papel. Vocês podem dar mais exemplos de quando a comunidade supriu o papel do Estado?
Mas não é a comunidade, é
o... A comunidade quando ela assume o papel do Estado, é tipo... ajudar.
Rua de lazer.
Quando tem.
É, rua de
lazer. Fazer uma rua de lazer. Na Páscoa da chocolate para as crianças. Dia das crianças ajuda. É desse jeito. Também quando um está precisando de alguma coisa em casa, o outro vai lá e ajuda, depois você paga. Pronto, isso daí.
Então, no sistema de vácuo do Estado, vocês têm essas pessoas, essa rede de vizinhos que se ajudam nesse sentido, né?
Muitos, mas tem muitos também que
só não, atrapalha.
Só atrapalha.
Tá, e aí o Rian já falou um pouco sobre como o Estado age quando vocês já estão dentro do sócio educativo. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Como é o Estado durante o sócio educativo? Como ele está presente na vida de vocês?
Aí está presente demais, porque nós precisamos desse para tudo lá dentro. Nossa vida fica toda agarrada, nós temos que esperar o tempo que ele quer para nós sair, para nós ir embora, para nós descer para casa, nós temos que esperar tudo do Estado aqui dentro, coisa que nós não esperamos na rua.
Querendo ou não, lá nós estamos atrás da grade, não tem como nós fazer nada, então nós dependemos deles mesmo, não tem como nós fazer muita coisa.
Igual eu estava lendo um livro ali de direito ali que tem tipo assim, a partir da hora que você comete um crime ou então um ato infracional, o Estado ele tem tipo o poder de mandar na sua vida. Ele tem o poder de, tipo, de colocar você preso e falar, não, a partir de agora você vai seguir nossas ordens, entendeu? É tipo isso, é tipo um patrão, hein? Aí vem os benefícios, dá um curso, dá uma saúde melhor, conserta, você tá com o dente ali machucado, eles aí te levam, assim, o próprio Estado fornece uma saúde melhor pra você ir no dentista, pra você ir no médico. É isso aí, dentro do sócio educativo, não tem como fugir, né? O Estado tem que ajudar, felizmente.
Nesse sentido, você acha que o Estado esteve mais presente durante o cumprimento da sua medida do que antes?
Sim. Sim. Não está na responsabilidade deles, né?
Que não está na responsabilidade deles, né? Porque se nós não tivéssemos, eles não
iam...
Não está nem aí a mínima para nós, hein? Como eles dão para várias pessoas que hoje em dia estão aí.
Você falou também sobre um livro de direito. Esse livro de direito, você pegou emprestado dentro da própria unidade?
Fui, dentro da própria unidade.
Então também a gente consegue ver o Estado presente promovendo essa biblioteca.
Tudo que é público, o Estado está presente.
Então, mas igual na favela não tem.
É, na favela não tem uma biblioteca.
Não tem uma biblioteca, não tem um Estado aí. Igual lá tem um. Lá tem um trem lá de. É tipo um clube com as duas piscinas, mas é o Estado, mas não é o próprio Estado, é tipo um governo. Tipo, não é prefeito, é.
Governo.
Tipo um governo, né? Que o cara lá é deputado, ele é deputado, ele vai e construiu aquilo ali. Até hoje tem aquilo ali para as crianças nadar.
Mas é, nem poucos locais que tem isso. Não. Que eu e conheço é BH, dia. Assim, mesmo, é só nesse local, é só
esse que eu fui lá,
que eu tava nascendo. E é só no sábado também que lá tem, só no sábado.
Então, abre lá para as crianças nadar e tudo mais.
Igual se tivesse uma escola boa, na escola igual tem esse trem de pé de meia aí, mas tem agora, e as pessoas de antes e outro, é R$200. O Estado tem muito dinheiro, o Estado tem dinheiro demais para ele pagar pelo menos R$500 todo mês para a pessoa estudar, para cada filho, porque tem pessoa aí na favela, tem 3, 4 filhos, a pessoa ganha R$1.500 e o pai ganha R$1.500. Tem vezes, muitas vezes que nem tem pai, a mãe é mãe e pai. Como é que a mãe sustenta 3 filhos com R$1.500 tem que pagar aluguel de casa? Por isso que as pessoas saem da escola e arrumam um caminho mais fácil.
E muitas vezes R$1.500 não dá para fazer nada, um salário mínimo dá para você comprar uma compra, um gás, roupa, tênis, início de ano tem que comprar, início de ano você tem que comprar material, lápis, borracha, tem que comprar um tênis ali para o seu filho ir para a escola, até hoje em dia tem escola que você tem que comprar o uniforme, aí tipo assim, quase não sobra nem dinheiro para a mãe levar para fazer um lazer, uma cultura.
Vocês acham agora que o Estado vai estar presente na vida de vocês depois do sócio educativo? Porque vocês falaram, antes quase não aparecia, durante começou a aparecer mais porque eles estavam ali, vocês estavam dependentes deles. E aí agora, e depois do cumprimento da medida de vocês?
Falar a verdade, depois eles somem, que eles fazem os papel deles só quando nós estávamos presos, que se fazesse antes não ia precisar nem fazer preso. porque muitas pessoas não iam estar no crime, entendeu? E quando nós saímos, eles vão abandonar nós, nós vamos voltar igual antes, nós vamos ter que fazer nossos trem, correr atrás. Eles podem até indicar para nós para um lugar, as
técnicas. Curso, trabalho.
Porque as técnicas, o serviço deles é esse. Mas depois eles esquecem de nós, mano. Sem brava.
É, igual ele falou mesmo. É, vai da pessoa, se a pessoa quiser. Querendo ou não, eles abrem porta, né? De você descobrir uma profissão, um curso. Eles abrem porta, mas vai da pessoa também. Se a pessoa quiser, não sei se dá certo.
Mas eu penso assim, tipo assim, o Estado ele não quer colocar o nome dele pra pessoa, tipo assim, a pessoa é residente, tipo, criminoso, bandido, traficante. Eles não querem colocar o nome deles numa pessoa dessa, não foi preso. Vão colocar ele num trabalho ali com o nosso nome do Estado. Vamos ver se ele. O cara vai pisando na bola, rouba a empresa, começa a vender droga dentro da empresa, entendeu? Aí tem, tipo, tem pessoas que não sabem aproveitar as oportunidades, mas tem pessoa que sabe. Porém, eles não conseguem arrumar. Tem medo, né? Pra mim, eles têm tipo um tiquinho de receio.
Então, você acredita que o Estado se esforça pouco para garantir empregabilidade pós-cumprimento de medida também?
Sim.
Entendi.
Mas depende muito da pessoa também, se a pessoa for querer. Porque tudo depende de nós mesmos.
Mas
se nós queremos, nós vamos longe.
Aí o que pega? Se nós querer, nós conseguimos, mas também arrumar um serviço para de menor, nós ganhar 700 reais por mês.
Não dá, né?
Você vai ter que, tipo. Nós que já não acostumamos, vai ter que deixar de fazer muita coisa. Muita coisa, até nós arrumar um serviço bom. Aí você tem que pensar por esse lado também.
Agora, partindo um pouco para a vivência de vocês dentro da unidade, a gente queria ouvir sobre isso. Até como forma de refletir sobre o que pode ser transformado dentro da unidade. Então, começando pelo Rian. Na sua visão, o que a unidade tem de bom e o que ainda precisa melhorar, Rian?
Ah, o que tem de bom, na minha opinião, só as visitas, né? Só as visitas que você vê sua família, assim. E tem que melhorar muita coisa. É, mais atividade, podia ter mais tempo de ligação ou mais ligação na semana. Entendeu? Eu acho que isso aí tudo, na minha opinião, acho que podia melhorar.
Atualmente é quanto o tempo de ligação?
10 minutos.
E pra você, Pedro?
Ah, tipo assim, eu penso pras pessoas que vai vir depois de mim, né? Tinha que melhorar pra mim, tinha que melhorar aí pras outras pessoas que vai vir. Tomar um banho na água quente, que hoje em dia é difícil. Nós tomamos banho só na água gelada nesse refri, igual tava um tempo atrás, só frio. Nós tava tomando banho na água gelada, pegando resfriado, pegando pneumonia, pegando, ficando gripado. Nós tomamos água lá é fervendo, quente. Nós tomamos água é quente, nós não tomamos água, tipo,
gelada
não, hein? Fria não, e nós tomamos água quente. Comida, tem vezes que a comida lá vem, o arroz vem tipo duro.
Tá igual
as carnes lá vem dura, carne peixe cru, carne fedendo. E tipo assim, uma coisa que, tipo assim, nós fala real, nós é tratado igual um animal, igual um cachorro lá. E nós, tipo assim, nós, dentro, os barracos lá dentro, tipo assim, a cela lá dentro é tudo imundo. E deixa nós lavar duas vezes na semana, aparece lacraia, é rato. Sujo lá atrás dos núcleos é sujo, não é uma coisa que, tipo assim, não é uma coisa. Lá, tipo, você tem parede que é rachada lá, a caixa d'água lá tá vazando. Tipo assim, é umas coisas que, tipo assim.
Vai cair.
Se uma caixa d'água lá que ela cair em cima de uma das pessoas. A única coisa que eles vão poder falar é, tipo assim, ó, desculpa, pá. E mais nada aí. Tipo assim, a única pessoa que vai sofrer vai ser a família, porque independente de quantos que eles for dar de dinheiro, de acesso, ninguém vai conseguir. A vida da pessoa de novo não. E tipo assim, até uma comida lá, até se um rato entrar lá dentro lá e mijar num copo seu lá, você pega uma doença e você morrer.
Ainda dentro desses, dos
eu
vários
não
âmbitos...
Não responde, não.
Eu vou voltar aí. Ainda dentro desse âmbito do que pode melhorar, eu queria saber um pouco sobre a questão da violência. Como vocês veem isso lá dentro?
Sim, bravo usar a gente lá dentro desse... Eles pagam de super-homem porque eles acham que eles é melhor que nós, quer tirar nossa cara, quer fazer muitas vezes nós tomar comissão. Aí, medida. Tipo, aí dá mais ódio, porque eu mesmo, igual voltando lá na pergunta que você tinha feito, o Estado lá dentro não me ajudou em nada não, mano. Fiquei 6 meses só preso, sem me ajudar pra nada, sem sair pra rua pra nada. Então, se fosse pela minha mente mesmo, se fosse pelo que eu quisesse, se fosse pelo lado deles, que eles queriam que eu fizesse, eles queriam que eu melhorasse. Mas se não fosse por mim mesmo, eu quisesse melhorar de dentro pra fora, não ia acontecer isso não, porque eu ia sair mais revoltado do que nunca. Porque eu vi menino descendo pra casa, fazendo um tanto de trem, e só eu ficando só preso, a unidade também. Lá tá igual cadeia de maior, nós é de menor, mas tá igual cadeia de maior, só comida ruim. No dia inteiro, quando a gente tem escola, nós sai só 1h40 no dia inteiro. Nós tá igual cachorro lá dentro.
E muitas das vezes, você abaixar a cabeça pros agentes também, eles montam em cima.
E a violência lá, tipo assim, tem uma vez que eu... Falei com a supervisora da escola, assim, tipo, questionou o negócio do meu estudo, né? Porque o estudo lá tava precário. Tinha sala que tava tendo estudo, outra sala que não tava tendo estudo. Aí eu fui falar isso, ela foi e falou assim, o problema é seu, você teve mal sorte cair nessa sala. Aí eu pedi pra conversar com a supervisora da escola, ela é o dó dele, tadinho dele, tipo, tendo dó de mim. E, tipo assim, teve uma vez, aí eu, nessa vez eu fui, passei pra supervisora, a supervisão da unidade falou comigo, de jeito assim, um agente, você é um merda, você é um bosta, você é uma pessoa meudicre. Uma pessoa que, tipo assim, que tá presa, você depende de nós, pá. Aí eu, tipo, falei com ele as mesmas palavras que ele falou comigo, tipo, falei com ele que eu não dependia dele pra nada. Aí, tipo assim, as coisas que, tipo assim, joga na nossa cara, e se nós deixar, se nós não retrucar isso, acaba montar em cima.
Agora, Cleiton, a gente trouxe as visões mais negativas do que precisa melhorar lá dentro da unidade, e o que na sua visão tem de bom lá dentro?
Ah, lá dentro mesmo tem de bom nada, não tem de bom. Só visita, né? Mas nem é de lá de dentro, a visita. Sua família, mas lá dentro não tem nada de bom não, porque, tipo, eles falaram comigo, o juiz falou que lá dentro com 3 meses eu ia começar a ir desse pra casa, ia ter curso, esses trem. Mas eu não tive nada disso não, fiquei 6 meses sem sair, sem ir pra rua. Fiquei só sofrendo, aí eu ia falar com os pessoal que eu tava sofrendo, que eu queria ver minha família, eles iam dar minha cara, aí isso daí foi deixando com mais ódio. Também, a atividade não tem quase, a atividade tem 2 vezes só no dia, aí é demais, e a cadeia lá tinha que mudar tudo, porque tem cadeia que é banho quente, comida boa, pelo menos de menor, né? Mas lá, né, não é tipo uma mini versão da de maior.
E você falou que você demorou muito tempo para sair, porque no seu caso foram 6 meses. Mas como funciona isso? Quanto tempo, em média, vocês demoram para poder fazer coisas fora da internação, para vocês poderem participar de outras atividades, tipo piscinas?
3 meses, 3 meses e meio.
Isso fala que a média é 3 meses, fala, 90 né? dias. Mas aí, pra você ver, a primeira vez que eu saí hoje, 4 meses.
Hoje é a primeira vez que vocês estão saindo?
É a primeira vez que eu saio.
Não, que ele tá.
E você? Não é essa a primeira vez, Cleiton? Então, vocês falaram um pouco sobre como que funciona o dia a dia de vocês lá na internação. Então, a gente sabe que a rotina de vocês pode ter dias que são sempre iguais, que as coisas não mudam muito, mas a gente sabe que às vezes tem coisas que quebram esse padrão. Justamente igual vocês virem aqui hoje gravar um podcast, é algo que quebra o padrão da rotina de vocês, do dia a dia de vocês. Então, a gente queria entender melhor na prática como que é a rotina de vocês lá dentro do seu educativo. E o que vocês fazem que é sempre igual? E o que vocês fazem que é um pouco diferente para fugir da rotina?
Nós acorda de manhã cedo, tem que tomar um banho, e banho gelado, aí você vai, toma um café da manhã, come um pão e vai para a escola, quando tem escola. Aí a escola acaba uns 40, você volta, almoça e fica esperando ter a atividade da tarde. Aí você sai à tarde 40 minutos e de noite 40 minutos também. Aí a única coisa que dá pra fazer pro tempo passar, tipo, é marchar uns pinos, fazer artesanato, só isso.
E tem umas coisas que agora vai começar a quebrar, que tipo, umas coisas boas que tá acontecendo, que é tipo professor de educação física todos os dias. As oficinas agora, tá tendo muita oficina agora. Umas coisas que também que era pra ter, tipo, uma própria oficina mesmo que nós fazemos do alojamento, uma oficina de artesanato. Pra nós fazer uns artesanatos Pra unidade mesmo, hein? Pra unidade mesmo, não fazer um artesanato pra ficar lá. E, ou então pras pessoas que vão lá do Ministério, da Defensoria Pública. É, ué. Uns presentes que nós ia dar, né? Mas, tipo assim, muitas vezes eles não fornecem a folha, não fornecem a cola. Sempre tem que ser o parente trazer, entendeu?
Igual lá na semi que eu tava em outro compromisso, outra medida. Mas fazia artesanato, levava nos lugares pra vender, vendia. E ficava com dinheiro pra nós. Lá já não tem nem isso, não, nós ficamos na pedra.
E, tipo, a família que traz um dinheiro pra nós fazer uma compra, né? Tipo, pra fugir do contexto de uma comida ruim que nós tem lá. Tipo, nós compramos um salgadinho, um bis, uma caixa de bombom. Mas, tipo, hoje em dia as coisas é caras. A família pode deixar 60 reais, mas 60 reais... Nós compramos pouca coisa, tipo umas coisas pra fugir do contexto mesmo da unidade, mas... E tipo umas coisas também que eu gostaria que tinha, não sei se vai ter, mas mais passeio, umas coisas que tirassem nós mais da unidade, entendeu? Tipo, igual hoje tá tendo isso aqui, tinha que ter tipo umas coisas mais lá, tipo disso. Ou lá dentro mesmo, tipo ter um projeto desse aqui lá dentro mesmo.
O Cleiton falou sobre como antes, na outra unidade que ele tava... Os projetos que vocês faziam serviam como renda. Então, isso é uma coisa legal e diferente. Então, o que vocês acham na unidade de vocês que poderia mudar ou, sei lá, sofrer alguma alteração para deixar as atividades mais legais, mais produtivas, para ter um retorno para vocês?
Tinha que ser igual na outra unidade de internação. Na outra unidade de internação, que em BH, que eu acho que tem 3 unidades. Nas outras 2 unidades, é assim, os meninos saem 1 hora da tarde
do
alojamento... E entra só 5, e de noite tem televisão, eles podem ver televisão, nós ficamos na pedra o dia inteiro, nós saímos só 40 minutos.
É, associando isso àquela pergunta que a gente fez da presença do Estado na vida de vocês durante a medida, e pensando em como isso se associa a vocês pós-cumprimento da medida. Então, vocês acreditam que da forma como eles foram tratados dentro do sistema... eles vão estar mais preparados para serem devolvidos para a sociedade nesse sentido?
Não. E aí está tipo, ele fala real, está criando um monstro.
Está criando um monstro.
Se a pessoa não for cabeça, não for querer mudar, tipo, eu fiz 18 anos há pouco tempo, eu mesmo tô saindo do crime mesmo por causa da minha família, por causa da minha sobrinha, porque se fosse pela minha pessoa, eu continuava no crime, fazendo que era pra me tentar fazendo,
hein? Cadeia nenhuma de menor muda ninguém, não.
É, não ressocializa ninguém.
Mas vocês acham que a perspectiva...
Só pela sua mente. Se não fosse, se parar pra ver que é só cadeia, você paga ali, sai, continua fazendo o mesmo estranho.
Ou depender do estado pra
até
você mudar.
Até de maior é assim, porque
você
muito...
fica pior.
Muitos pessoal na de menor, é poucos que saem. Poucos que saem do crime. Pode falar que é de maior que pena mais, que é pior.
É, não.
Aí, os igual os pessoal da minha favela mesmo, tem sei mais de quantos passagens de maior e continua no crime porque não vê outra coisa, né? Mas então cadeia não muda ninguém, não. Só priva, só tipo, priva as pessoas de fazer as coisas por alguns meses ou alguns anos. Mas e a pessoa, se a pessoa não tiver perspectiva de vida, ou tiver alguém para ajudar ela, tiver uma estrutura, a pessoa volta, pode ficar lá até 10 anos que volta. Igual tem muita pessoa, tem um parente meu conhecido que ficou 10 anos lá, saiu e voltou pro crime do mesmo jeito.
Também tem um parente desse jeito, ficou 10 anos preso, voltou pro crime e foi preso tem pouco tempo. Os dois parceiros desses, novo demais, 19, 26 anos, morreu. E os caras eram, tipo, patente alta, morreu. E a polícia matou. E, tipo assim, não conseguiu ver os filhos crescer, não conseguiu nem ver o filho nascer, não conseguiu nem viver, porque eles entravam dentro da cadeia. A única coisa que eles eram era opressão, borrachada, água gelada. E só isso. E, tipo assim, as pessoas saem de lá, não... Não pode estar acontecendo, eu vou voltar, vou fazer isso, sabe, aquilo outro. Tenta descontar as coisas, tipo, amenizar a dor no mundo, nas coisas, nos prazeres do mundo.
Então, nesse sentido, é uma pergunta clássica que a gente tem. O crime compensa?
Pensando no sentido de como vocês são tratados dentro da unidade.
O próprio crime não compensa, não. O crime não compensa, não. Mas se a pessoa for levar pros prazeres do crime, pelo dinheiro do crime, pelo que o que oferece, compensa. É, mas é bom, falar a verdade, é bom.
Eu gostei.
Mas é uma coisa que, tipo assim, é passageira. É uma coisa que se a pessoa for nó, é passageira. A pessoa não pode andar. A pessoa não pode, eu não posso ir no shopping ali, ó. Dependendo da guarnição que me vive, não. Parou isso. Pá, igual eu tenho 18 anos, imagina eu voltar lá, vou sair de descida aí, pá. Se eu não for com a minha avó, ou se não for com a pessoa que. Uma pessoa de maior que é meu responsável. Mesmo com 18 anos, ela não vai mandar. Se eu for sozinho, vai me parar, eu. Não, o que é seu aqui, ó. Achei um quilo de maconha que é seu, hein? Um quilo de cocaína é seu, hein?
Não tem como fazer nada.
É seu, então você vai falar o quê? É igual lá dentro, é a mesma coisa lá dentro. Eles vão sentir cheiro de maconha no corredor. Não, foi você que tá fumando, hein, ué? Não, é você que tá trazendo, hein, ué? Você vai falar o quê?
Não tem como fazer nada.
Não tem como fazer nada. Então, tem muitas vezes, para as pessoas, o crime compensa.
Lembrar, se for... Sei que você tinha falado mesmo de... Do... O que você tinha?
Crime compensa.
Que você falou...
Analisando todo o histórico que vocês trouxeram das atividades de que, ou o sistema no qual vocês estão inseridos, se o crime compensa.
Ah, fala a verdade para você. Nesse lado aí, o crime compensa, porque você pode ficar lá preso lá, mas você sai, você vai voltar pro crime, porque você vê o crime quando começa a oportunidade, mas falar no fundo, todo mundo sabe que o crime não compensa. Porque não compensa nem é porque que você passa aqui, não.
As consequências.
É as consequências de, igual a maioria das pessoas acreditando em Deus, você sabe que você vai para o inferno, esses trem, desse lado aí não compensa. Mas se eu sabesse que eu não ia para o inferno, se eu tivesse a certeza que eu não ia para o inferno e que esse pecado não podia mudar nada de que Deus sente para mim, eu ia continuar no crime para sempre, eu podia pegar a cadeia, que eu ia sair e continuar no crime para sempre.
Uma coisa que eu sempre ouvi na minha vida, não, você nunca vai chegar aos 18 anos, nunca vai chegar nem nos 15. É. Tem pessoa que falou isso que hoje em dia nem vivo, tá? Só porque, tipo assim, eu vendia droga, pá, não, você não vai nem chegar nos 18, não. Sempre ouvi essas palavras, você nunca vai chegar no 18. E até dentro da minha família já ouvi isso. Até minha família já ouvi isso.
E aí, com isso tudo que vocês falaram, se você tivesse uma outra alternativa, que não um crime, mas vocês tivessem os mesmos benefícios, então vocês iam conseguir ter o dinheiro suficiente para comprar um tênis legal, ir para ir no shopping comprar um presente para sua mãe, só que uma alternativa... Que fosse tão fácil quanto o crime.
De um trabalho?
É.
Não, nem se fosse tão fácil. Tipo, um trabalho. Se o trabalho fosse bom.
Pagasse bem?
Tipo, o trabalho pagasse. Tipo, pagasse a renda. Se fazer a renda, do que você vai gastar dentro de casa? De tirar um dinheiro pro lazer e ir pra família? Aí nós ia trabalhar. E todo mundo ia trabalhar. Todo mundo, né? Nem até porque você viver no tráfico, não. Esse dinheiro que você ganha trabalhando. Sem ser uma privação de liberdade, dá pra você fazer as coisas que querendo ou não era pra ser direito. Você nem ia querer ser do crime, não.
E, tipo assim, tem pessoas hoje em dia que não é igual nós três que tá aqui. Tem pessoas, tem adolescentes que, tipo assim, não tem mãe nem pai. É adotivo, passa fome, não tem um dinheiro nem pra comer, vive na rua. Infelizmente, a pessoa, como que a pessoa sai do crime? A pessoa não tem nenhum apoio, o governo não dá apoio pra pessoa, não. Vamos colocar aí no abril, a família vai adotar, pá, vai ter uma condição boa, mas só da pessoa saber que o cara era ex-traficante, ex-ladrão, ex-bandido. Não, eu não vou querer um cara desse, o cara sujar meu nome, sai fora. Vou caçar, colocar meu nome em cima da pessoa dessa aí, eu não quero, não. Tipo isso aí, muitas vezes as pessoas, tipo nós... Muitas vezes nós não ganhamos confiança das pessoas que nós queremos, confia em nós, né? Muitas vezes nós precisamos de uma confiança para dar o primeiro passo à frente, mas nunca tem.
Igual a mídia quer julgar as pessoas, assim, que, tipo, tem casos que não tem como não, né? A mídia querer falar que não foi por um esforço, que não foi porque você não ficou lá atrás. Muita pessoa quer falar isso daí, ó, mas não vê o que a pessoa está sofrendo, entendeu? Porque tem casa que a pessoa não tem nada, igual o menino falou, não tem nem família, no mal a mãe, mas não tem nada dentro de casa. O que você quer que a pessoa faz? A pessoa vai revoltar mesmo, aí você vai preso, de vez as pessoas colocar uma nova maneira de você viver? Não, não julga. Não arruma nada, porque muitas vezes não tem até um certo ano. Aí não pode trabalhar nem de menor. Aí vai sair da cadeia, continua na estaca zero, não arrumou um serviço, nada pra aí. O que a pessoa vai achar? Tem que viver isso mesmo.
As pessoas hoje em dia só julgam, então, igual tem um cara aí, o cara, tipo assim, tem muitas vezes pessoa que tá no crime aí, os polícia mata, ou então vai presa, e a única coisa que ele sabe zombar na internet é zombar, a única coisa que ele sabe fazer é zombar dos outros, lá, mas um sementinha do mal foi preso, mas um sementinha morreu, isso aí, tem que ir pro inferno mesmo, é tipo isso que ele usa aí, tipo assim, é um cara que, tipo assim, tem pessoas que usam ele como espelho, mas é a mídia, hoje em dia a mídia tá isso aí, só aponta, nunca, não, esse cara aí vai mudar, tipo, não posso, tipo, não, esse cara aí vai mudar, esse cara que era ex-traficante, pá. Se a pessoa não for pela mente dela e não for pelo coração dela que não quero mudar, eu não quero isso mais pra mim, infelizmente, continua no mesmo lugar.
Sua visão também é nesse sentido, Rian?
Sim.
E com relação a esses fatos que eles trouxeram, você tem alguma experiência pra compartilhar?
Não lembro assim, não.
Experiência de quê?
Analisando a perspectiva do Estado que eles trouxeram, dessa participação...
Tem perspectiva, porque eu vou falando isso, tipo, com a sinceridade, eu fico com mais ódio do Estado, sem bravo. Eu não gosto do Estado, não, mas eu não tenho nenhuma perspectiva, não, de vida. Se eu sair, igual você falou, é pedir perspectiva de vida?
É também, da ação do Estado, como o exemplo que vocês trouxeram, como vocês trataram, de como... Da visão que vocês tinham.
Do Estado?
Em cima das situações que, que vocês levantaram.
Pra mim mesmo... Ah,
tem muita situação, tipo... Eu vou estar lá, eu chego lá, eu vou estar lá na favela, lá. Os povos... Eu posso estar lá precisando de uma necessidade, alguma coisa. Eu saio agora, não quero crime. Aí eu vou arrumar um serviço. Aí eu arrumo serviço. Eu tô passando necessidade, trem assim, coisa que é pro Estado mesmo, ou saúde, uns remédios caros. Aí você vai procurar o Estado nessas horas, um Bolsa Família, o Estado não vem e te ajuda, aí você volta de novo.
Porque os maiores, porque sabe por que não tem essas verbas hoje em dia? Porque os maiores ladrões estão dentro, eles estão dentro do Estado mesmo, os maiores ladrões. Hoje em dia os maiores bandidos, eles usam terno e gravata, é os que mais roubam. Por isso que você pode ver aí, não, mas agora vê pra você ver. Porque a maioria dos presidentes aí comete crime, rouba de nós mesmos e não vai preso. Porque eles têm dinheiro, porque eles não é igual nós. Muitas pessoas, eu já vi muitos no jornal passando, e não, roubou isso, aquilo outro, lavagem de dinheiro, mas nunca vai preso, nunca vai preso. Só nós que vamos presos e continua preso. Nós. E quando eles vão preso, ainda o tratamento deles é VIP ainda. Tem televisão, o tratamento dos caras é VIP. Os caras, os maiores ladrões pra mim, é os que usam terno e gravata.
E outra, tipo, os políticos que já vêm de um berço, os políticos que já vêm do berço de ouro, eles não vão preso, eles vão preso e saem. Mas igual, quando foi um presidente que era pobre, que, querendo ou não, roubava, mas ajudava os pobres, deu condição para os pobres, criou Bolsa Família, um tanto de coisa, do pobre poder comer uns trem melhor, aí vai lá, o cara ficou preso. Mas, na verdade, ele roubava, mas ajudava os pessoal de favela. Mas quando é um presidente ou um político que vem de um berço de ouro, eles nunca vão preso. Isso que, para mim, entra na minha mente. E eles roubam, e eles é pior, eles roubam de quem não tem, porque eles pegam a verba do Estado, da população, para fazer um hospital. O hospital sai por 500 mil para eles fazerem. Mas na nota que eles pegam o dinheiro, eles falam que o hospital vai ser 2 milhões para fazer. Eles ficam com o dinheiro todo e constroem uma coisa de qualquer jeito, sem não dar emprego, não tem muito médico, remédio. Aí por isso que fica faltando as coisas, que eles usam pouca parte do dinheiro.
Entendi. Então... É meio difícil falar disso agora, né? Mas, então, a gente está aqui tendo uma conversa aberta, honesta com vocês. Então, a gente falou sobre tudo o que envolve o socioeducativo, sobre o que vocês sentem, sobre as mudanças que esse período trouxe para vocês também. E a gente quer falar um pouco sobre o que fica disso tudo. entendeu? Então, assim, apesar das dificuldades, que a gente sabe que são muitas, e a gente não quer ignorar as dificuldades, então, se vocês quiserem falar sobre algo negativo, eu acho que tudo bem também. O que vocês vão levar do sócio-educativo? Como que o sócio-educativo...
Eu não quero levar nada.
Eu também quero levar nada do sócio-educativo.
Eu não quero levar nada.
A única coisa que eu quero levar do sócio-educativo, experiência do que eu passei ali dentro e oportunidades do que o governo tem que me dar ali dentro. Porque depois que eu sair dali, eu não vou receber mais nada desse. Por isso que eu tenho que aproveitar, pegar tudo que eu tenho que pegar. Ir no médico, meus dentes estão ruins, tenho que ir lá melhorar meus dentes. Eu, estava precisando de fazer tratamento, eu ia lá fazer tratamento, eu precisando de uma roupa, e eu peço mesmo, não tem dó, não tem vergonha não. Eu, tudo que eu tiver precisando, eu tô aqui dentro. Eu vou tiver, eles têm que ajudar, eles têm que bancar, esse que me colocou preso. E eu mesmo, eu não vou levar nada do sócio-educativo, no mais, eu vou levar as pessoas boas que me trataram bem lá dentro, no mais ali, um agente ali que é mil grau pela ordem, que é beleza, entendeu? Uma técnica ali que sempre ajudou nós, mesmo tendo trabalho dela ali dentro, mas quando nós passei com ela, compra uma coisa, tira do próprio bolso dela, compra um lanche ali pra nós, paga um sorvete ali pra nós, entendeu? Tipo isso, a única coisa que eu vou levar é isso aí, poucas coisas.
A única coisa que eu vou levar é, tipo, que eu conheci uma pessoa de cada cargo, que não foi pra atrapalhar, mas do resto eu não quero levar nada, não. Quando eu for desligado, eu não quero que ninguém nem olhe na minha cara. Quero que venha mandar mensagem em mim, porque a maioria das pessoas foi uma pessoa de cada cargo que me ajudou. Porque as outras pessoas, se dependesse dela, eu ia estar lá até hoje. Eu não ia ter nem previsão de sair, nem ter de descido em casa. Então, para mim, eu não quero levar nada, que esse povo, para mim, também é tudo hipócrita.
Eu também, eu só tenho a agradecer também. Os dois só que ajudou eu também na minha concentrada agora há pouco tempo. Eu tive concentrada quinta-feira e eles perguntou, não, e não tem nenhum benefício, não. Foi e colocou lá na hora lá que era pra mim ter benefício, que era começar a ter passeio, pá, os tempos. Porque se não é esse que faz esses audiências lá.
Independente
da técnica. Não anda, não, ele não anda, não. A medida não anda, a medida não anda.
Se for esperar só da unidade, você fica só pra trás, você marcha lá. Sem benefício.
Vocês falaram muito sobre como a estrutura como um todo não ajudou vocês. Mas como tem pessoas, tipo as técnicas, que estendem essa mão. Vocês podem falar um pouco mais sobre essas pessoas que são, querendo ou não, uma parte boa?
Tipo, são poucas. As técnicas são poucas que, igual, falar a verdade, eu tinha 3 técnicos, uma pedagoga, uma psicóloga e a outra é uma assistente social. As 3 ficavam só mentindo pra mim, entendeu? Ficava falando que eu ia ganhar isso e aquilo, que era só ficar de boa. Aí eu ficava de boa na unidade, eu não ganhava nada. Aí passou um tempo, entrou outra assistente social. Aí fala a verdade mesmo, só assistente social que me ajudou. Ela me ajudou, conversou comigo, mas as outras pra mim não me ajudou em nada, falar a real mesmo. E tem uma até que tá aqui hoje, mas não posso falar o nome dela porque... Ela não ajuda em nada e se depender
verdade.
Dela, os meninos vão ficar lá marchando muito tempo sem benefício.
Joga só areia no oi.
As minhas técnicas mesmo, tipo assim, no início elas começam a jogar areia no meu oi. Falava assim, falava que ia ganhar isso, aquilo, outro, mas até hoje nada, eu tô com 4 meses. Era pra mim estar descendo semana retrasada. Isso aí, a própria unidade privou. Ela falou assim que eu não ia descer por causa que eu não tô ainda... No eixo de descer ainda não, mas o juiz liberou. Mas agora, semana que vem, graças a Deus, eu vou descer.
Igual o Pedro. O Pedro tá, tipo, quase na mesma situação que eu. Só que ele teve a sorte. Ele teve a sorte de ter audiência concentrada antes. Porque, igual eu e ele, as mesmas técnicas. Aí, se ele não tivesse tido audiência concentrada, ele ia ficar um longo tempo esperando, igual eu fiquei. Que eu não tivesse a sorte, eu tive que esperar mesmo muito tempo. Então, por isso que eu falo, não é mentira minha, as técnicas lá não ajudam, é poucas que ajudam você, e tem vezes que é só o juiz que consegue te ajudar mesmo.
O juiz é tão bom assim, sabe que ele conseguiu uma vaga na Vale pra mim, um curso de eletricista de eletrônico, recebeu um dinheiro bom, vale transporte, vale alimentação, tipo assim, umas oportunidades que só ele consegue.
Você falou um pouco sobre... dessa definição do juiz para você descer para casa. E tem quanto tempo você está sem sair da unidade?
5 meses e meio.
Entendi. Agora mais direcionado ao Cleiton. Você falou que conheceu uma pessoa de cada cargo. quando você fala uma pessoa de cada cargo, de quais cargos exatamente,
igual, exatamente a gente está falando? Uma técnica muito boa. Tipo, falar a verdade, as três técnicas minhas, tipo, de conversar elas é boa.
É só me jogar aí.
Ela é boa de conversar. Não tem nada contra ela nesse lado, não. Mas de atitude, ir lá e fazer, elas não é. Eu ganhei o curso, ganhei descida, foi tudo pela defensoria e pelo juiz. Porque se fosse por elas, elas não iam me ajudar. Mas igual tem uma que me ajudou, uma que batalhou para me ajudar, que é uma técnica. Tem um agente que se eu encontrar com ele na rua, eu converso com ele, pago até alguma coisa para ele, porque ele é um agente muito... que ajuda, que não é a gente atrapalhar, que faz os corre para nós. Uma técnica...
Um agente. Um diretor da cadeia, nem tanto, né?
Nem tanto também.
Então, no caso, quando você fala de uma pessoa de cada cargo, é mais nesse sentido de que você conheceu alguém que poderia te ajudar em cada uma das funções, nesse sentido. Agora, vocês citaram nominalmente o juiz, mas pensando nos serviços de saúde que são prestados, também vocês sentem essa atenção das pessoas?
Ah, não, mesmo isso da assistência daí, social. Isso daí de saúde...
Sim,
também. Isso daí é assistência lero-lero da saúde, porque nós ficamos lá um mês, dois meses pedindo atendimento.
Demora
atendimento,
um tempão.
Eles demoram um tempão para fazer atendimento com no posto. Porque isso daí para mim tá errado, porque atendimento no posto, quando você tá na rua, você vai lá no posto, você vai lá de manhã, de tarde você já passa pelo médico, de manhã você passa pela enfermeira, de tarde você já tá com o médico do posto, nós não. Nós, se era um tempo tão fácil que era só levar nós e esperar com nós algumas horas lá para nós ter um atendimento, então por que que eles demoram mais de um, dois meses para nós ter um atendimento?
Que acontece? E tipo assim...
E nós vai pedir um exame, alguma coisa assim, eles nem falam não, eles só ficam enrolando as enfermeiras de lá também, é só balangação.
E tipo assim, e se um cara ali tiver, tipo, morrendo ali dentro, infelizmente, só se, o cara bombar a capa, que eles levam. Tipo assim, se nós erram um trisquinho lá... É rapidinho coordenação, é isso nós não, nós tá precisando de conversar com coordenação, cadeia tá pesando, tá passando mal, que eu tô falta de ar, pá, espera tô passando aí, isso, Zé. Aquilo. Espera aí, Zé, não, tem que esperar aí, mas nós, aí, já, hoje mesmo, sou obrigado a fazer nada pra você não, sou, você é bobo, você acha que quem que você é?
Não é sua hora não.
Não é sua hora as coisas não, sou, espera.
E no começo da minha medida também, tipo uma coisa que eu falo, no começo da minha medida, tava com ainda há alguns dias, o menino lá tava passando mal o dia inteiro. O coordenador não quis levar ele, que esse coordenador pra mim é um safado, sim, bravo. Safado pra mim. Não quis levar ele, ficou passando mal o dia inteiro. Nós teve que fazer rebelião pra dar um jeito.
Quando você usa esse termo rebelião, é rebelião em quais termos?
É rebelião, é de virar a cadeia, quebrar as coisas.
Mijar no corredor, botar fogo no colchão, é tudo. Tudo que alagar o corredor, chamar os agentes pra entrar no corredor, não entrar. Porque quando eles podem fazer patifaria com nós é bom, nós também tem que, infelizmente, tem que
zoar com isso
também, é atrito com isso.
A única vez que eu zoei foi essa, isso daí não era um motivo também, não.
É motivo mesmo, não.
As pessoas que podem estar escutando podem achar que foi por isso que eu não saí antes, né? Fui para fazer esse trem, mas isso daí não foi nenhum motivo, não, que o próprio juiz falou que isso daí nós assinou só uma advertência. Então, advertência verbal, então não tinha motivo.
Então vocês fizeram a rebelião porque vocês estavam querendo direitos que não estavam sendo atendidos.
Tem que levar esse menino pro hospital.
Não foi de graça, não foi nada de graça.
Não foi à toa, não.
Agora, Rian, agora mais a sua visão sobre, a gente perguntou sobre o serviço de saúde, na parte da educação. Como é a sua visão de como vocês são atendidos pela educação, no caso também pelo Estado lá dentro?
Ah, vai de cada pessoa, vai de cada agente. Cada um trata você de alguma forma. Parece que tem uns que já vem com problema de casa, quer descontar no seu, entendeu? Aí vai de cada agente, de cada técnica. Tem técnica que é gente boa, ou tem técnica que você pede é pra te atender, que você tá afim de desabafar alguma coisa. É uma semana pra te atender, duas semanas.
As aulas são dadas pelas técnicas?
Não.
A educação tem, mas tipo assim, tipo... A turma do oitavo e do nono ano tem 15 pessoas. Eles dividem a turma. Uma turma tem professor que vai para tampar buraco. Um professor tem para ir tampar buraco. Os outros professores que é bom, que dá aula certinho. Igual hoje em dia eu tô fazendo, faço a matéria do nono ano. tipo de X, mais e sistema, entendeu? Eu, e o que acontece? E tem professor que dá certinho, tem professor que não, hein? E a educação lá vai da pessoa. Se a pessoa tratar sem educação, você vai tratar com educação. É
como receber.
É como receber que você vai tratar, infelizmente. Lá é desse jeito. Você tá...
No caso, ainda tem uma quebra por causa de troca de professores e falta?
Também de falta, porque tem muito dia aí da semana que tem duas aulas, duas aulas por ser. Só no dia tem só duas aulas por ser.
Na semana, não tá tendo aula direito lá. Não tem aula direito lá, não. É tipo esse tempo pro eixo da medida. É, tipo, tem muitas pessoas...
É falsificação, que não é um falso eixo da medida, porque eles falam que nós tá com o eixo de estudar, mas
nós nem... Porque nós tá preso ali, nós quer ter um estudo bom, né, não?
É, pelo menos alguma coisa boa nós temos que tirar de lá, igual
você fala. Por isso, eu...
Já é um lugar ruim. Pelo menos alguma coisa boa nós temos que tirar de lá. Até agora, nada. Até agora eles não me deu um curso, não me caminhou com serviço, até agora não tirei nada de bom.
Eu mesmo tô tirando, mas eu comecei a tirar agora umas coisas de boa, mas o aprendizado da aula, tipo assim...
Porque é uma profissão, você tirou ainda.
Mas não foi os povos da unidade.
Foi isso de fora.
São quantas pessoas por turma, em média?
Na sala de aula.
Sete.
Sete. Tinha
antigamente tinha mais.
Não, tem cinco. Antes tinha 13, 12, 11.
Aí eles vai e quebra.
Eles repartiu a sala. Aí, em vez de deixar... Vamos pro... Eu e o Pedro, em vez de deixar eu e o Pedro na mesma sala, separa e deixa ele com um professor que sabe explicar e outro professor que não tem paciência.
Vocês estão no mesmo período?
Uhum. Então, mas não na mesma sala mais não. Mas no...
É, que se trocou.
Eu sou um cara que, tipo assim, eu tento o máximo filtrar as coisas que eles me passam. Ao máximo filtrar, porque, tipo assim, é umas coisas que, tipo... Aí, o que acontece? Aí depois eles vão juntar a turma de novo, porque não consegue contratar professor. Aí o que acontece? Passa a mesma matéria de novo. Aí você fica, tipo, repetindo. Quando você vai passar de ano, tem matéria que você nunca viu.
Nunca viu.
Matéria que vocês viram mais de uma vez.
Igual tem meu irmão tem 10 anos, meu irmão não sabe nem ler nem escrever, tá no sétimo ano, eu acho.
Seu irmão tá fora do sistema.
Tá fora do sistema, hein? Isso aqui não é só dentro do sistema, fora do sistema também é a educação também.
Mas vocês acham que é pior mesmo estando em turmas reduzidas dentro do sistema, certo?
Sim.
Eu tenho uma pergunta sobre os cursos. Como é que funcionam os cursos e as oficinas? Porque vocês falaram que vocês ainda não tiveram acesso aos cursos e às oficinas.
Ah, quem tipo assim, acesso? Você tem acesso depois que você começa a ter...
Completar uns...
Depois que você completa alguns eixos, que você sai na rua, aí depois de, igual o cliente que mesmo, foi 5, 6 meses pra começar a ter um curso. Eles falam que é 3, nada isso. É. Coloca 2 vezes mais 3 meses.
Já estamos caminhando para os finalmente do nosso podcast, mas antes de terminar, eu queria olhar um pouco para frente, para o futuro, para depois daqui. A gente sabe que cada pessoa tem seus sonhos, planos e esperanças, mesmo diante das dificuldades. Por isso, primeiramente direcionado ao Rian, eu queria te perguntar quais são suas perspectivas de vidas para depois do cumprimento da medida. Como você se vê no momento em que acabou o cumprimento da medida? Para onde você vai? Qual sua expectativa pensando em educação, pensando em trabalho, pensando depois daqui, uma visão futura?
Ah, tipo assim, igual sempre uma casa técnica. Igual eu comentei que aquele lugar é um lugar ruim, pelo menos alguma coisa boa nós temos que tirar, vai ver se eu saio trabalhando, ou faço um curso, vamos pôr uma profissão mecânica, entendeu? O barbeiro, vai ver se sai pelo menos com uma profissão de lá, né? Sai trabalhando...
Eu mesmo quero pelo menos completar o terceiro ano na rua, só isso mesmo, e vou fazer um concurso ou arrumar um trabalho pra mim, mas pro futuro, porque por agora se eu sair, por agora eu não vejo fazendo isso não, por agora eu vejo continuando na
mesma vida.
Eu mesmo quero meter marcha no meu futuro, eu quero fazer uma faculdade, eu quero sair daqui, tipo, pelo menos uma coisa eu tirei dele de dentro. Não quero voltar ali para... Claro que eu não vou voltar para ele, vou voltar de maior. Agora só cometer um crime mais... Tipo, pensar diferente, né? Se eu fui para esse caminho, não deu certo. Eu vou tentar outro. Tentar o outro caminho. Até eu acertar. A hora que eu acertar é... Boa. Meter mais, fazer uma faculdade. Tirar uns bons cursos ali de dentro ali. Ah, igual eu falei na minha audiência, eu tive a coragem de falar na audiência, tipo assim, com o juiz. Ó, oh, juiz, se for me dar minha liberdade, eu nem quero minha liberdade, não. Eu quero esse curso aí, ó, de trabalhar na Vale lá, pá, fazer esse curso aí de eletrônicos. Ele negócio de eletrônico. Eu falei, porque de jeito, hein? Porque, tipo, é uma coisa que eu vou precisar pro meu futuro, né? Vou construir meu futuro de novo.
Quando você fala em faculdade, você tem um curso em mente?
Tem, mecânico. De máquinas pesadas.
Legal. Você falou de concurso também. Você tem um concurso em mente, um cargo específico do Estado?
Sim.
Você tem um... E qual seria esse cargo?
Ah, sim, bravo. Eu queria... Se eu fosse virar, eu ia virar agente, mas só por causa do canto de dinheiro que ganho também. Eu ajudar os meninos lá dentro, porque tem muita gente para atrapalhar. Então, eu ia ajudar os meninos lá dentro.
Tem um agente mesmo, mas tem um agente lá que só ajuda nós. Cara, é o aço.
Aí, fazendo um link lá no Paulo Freire, vocês não se tornarem opressores, né?
Certo.
Não.
Mas, sim, bravo, eu mesmo, tem hora que eu quero trabalhar, dizer, pra ajudar os meninos, mas tem hora que eu nem quero, não, porque eu mesmo não queria ter nenhum trabalho no Estado se eu não precisasse, não, se não fosse pela condição do dinheiro que eu ia ganhar e que, muitas vezes, pessoa concursada que trabalha pro Estado não vai, é mandada embora. Se eu não precisasse disso, eu nem ia trabalhar pra eles, não.
E assim, fora de trabalho, estudo, tem algum sonho que vocês queriam cumprir quando vocês saírem?
Eu tenho uma casa, uma família e viver em paz.
Ser um cara de classe média e montar um restaurante pra minha avó, que ela sempre quis.
E você, Rian?
Que eu tenho em mente, sim.
Família, construir família.
Uma viagem.
Ah, tenho vontade de viajar pra um lugar top.
Já é um sonho.
Tipo?
Ah, tipo, nem Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro tá aqui do lado, ir pra fora do país mesmo.
Nova York.
Paris, é, nesses lugares top aí.
Estados Unidos.
É?
Nova York.
Imagina, eu lá.
Já tirar foto.
Então, a gente já tá encaminhando pro final agora. E aí, para finalizar, a gente queria agradecer vocês por terem vindo aqui, falado, conversado com a gente de verdade. Vocês foram muito honestos.
Obrigado vocês por ter tirado nós da cadeia.
Eu que agradeço.
Muito obrigado por toda a atenção com a gente, por todas as respostas que vocês se comprometeram. Então é isso. Muito obrigado. E palmas para vocês.
Claro.